Olha, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento todos os presentes, especialmente os eminentes integrantes deste órgão colegiado eleitoral, do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Quero cumprimentá-los a todos. Todos os nossos julgadores, cumprimento também nosso eminente Procurador Regional Eleitoral, cumprimento os nossos servidores, cumprimento também todas as partes que aqui se encontram presentes, os advogados, eu os cumprimento na pessoa do Dr. Hélio Maldonado, né? Aqui está, né? Fazer receba as nossas congratulações, né? Satisfação em vê-lo aqui nesta sessão, participando dessa sessão, Dr. Hélio. Muito bem, nome de apresentação. Pois bem, colegas, essa é a nossa primeira sessão pós-eleição. Né? E, é claro, a eleição, ela é aquele instrumento da democracia que nós conhecemos. A vontade popular deve ser respeitada, né? Em todos os sentidos. E o que vale para nós, o que nos deixa muito feliz, é que a nossa obrigação, o nosso dever e as nossas atribuições foram rigorosamente cumpridas. Que é o quê? Assegurar que o eleitor pudesse exercer o seu direito de voto sem qualquer tipo de opressão, né? Ou sem qualquer tipo de assédio ilícito ou algo desse tipo. A eleição transcorreu de forma tranquila, né? Em todo o Brasil. A eleição transcorreu de forma tranquila, né? Todos puderam se manifestar e assim a nossa democracia vai andando e vai caminhando. Muito bem. Então, ficamos aqui contentes porque, afinal de contas, cumprimos o nosso dever e o Estado do Espírito Santo, né, como sempre faz, tradicionalmente está entre os três primeiros que terminam, né, a sua apuração, né, e podem, então, publicar os seus resultados. Né, e eu parabenizo, né, a toda a estrutura, a todos os servidores da nossa justiça eleitoral, deste agreste tribunal e de todo o Estado, assim como a todos os colegas, juízes eleitorais, né, cada um dentro da sua zona eleitoral, né, que é expedido pelo brilhante trabalho que foi efetuado. Parabenizo a todos. Muito bem. É uma alegria muito grande poder integrar um tribunal com esta eficiência laboral. Muita satisfação para todos nós. Muito bem. Então, para as manifestações sociais, concedo a palavra aos nossos colegas. Primeiro, ao estimado colega de Barra do Sérgio.
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os integrantes dessa corte, ao doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, também cumprimento doutores advogados, peço também vênia para cumprimentá-los na pessoa do doutor Hélio Maldonado Jorge, que é o decano, também os serventuários e funcionários da Justiça. Senhor Presidente, as minhas palavras também são de agradecimento. De agradecimento, inicialmente, a todos os integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo. Todos os funcionários, todos os serventuários que se dedicaram com muita competência, com muito afinco, com muita responsabilidade e possibilitaram que realmente o pleito, nessa segunda etapa, nesse segundo turno, fosse concluído com um total êxito. Da mesma forma, quero cumprimentar os juízes auxiliares pelo trabalho hercúleo que realizaram, doutor Biratã, doutor Elimar. Também quero, do fundo do meu coração, agradecer o esforço muito grande empreendido por todos os colegas integrantes dessa corte, que realizaram inúmeros julgamentos com aquela rapidez, apresentando todos os seus votos dentro dos prazos previstos em lei. Gostaria também de ressaltar a atuação equilibrada do Ministério Público, na pessoa do Dr. Flávio e demais integrantes. Gostaria também de agradecer aos membros da Força Pública que se ombrearam conosco, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil. E nesse aspecto quero ressaltar o trabalho inteligente, competente, doutor Leonardo Alvarenga, que, a exemplo do primeiro turno, esteve à frente dessa importante atribuição e permitiu que o pleito fosse conduzido com muita imparcialidade, como era o nosso desejo. Também estendo os agradecimentos aos colegas magistrados, membros do Ministério Público, que trabalharam com muito afinco. Não tivemos, inclusive, notícias de ocorrências ao longo desse pleito. E, por fim, agradecer a Deus, né, porque, mais uma vez, graças a esse trabalho conjunto de todos, porque ninguém realiza nada sozinho, graças a essa conjugação de esforços e dessas pessoas que eu acabei de nominar, o Espírito Santo mais uma vez, o TRE do Espírito Santo mais uma vez, continuou na vanguarda, sendo o segundo estado a concluir o seu pleito. Então, meus parabéns mais uma vez, eu repito, ao TRE do Espírito Santo, à pessoa de seus integrantes, meus cumprimentos à presidenta eleita, votos que ela realize uma feliz gestão, né, que Deus possa iluminá-la e inspirá-la para que ela possa realizar realmente um trabalho relevante, né, e possa realmente mudar muita coisa no nosso país, como ela ontem salientou quando se manifestou através do seu pronunciamento derradeiro. E no mais, pedir a Deus que nós sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos. Era esse o registro, senhor presidente.
Eu também gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela condução, pela competência com que se houve na condução também do segundo turno, né, que a exemplo do primeiro também transcorreu de forma serena. Desembargador Sérgio também, pela eficiência, né, à frente da comissão de apuração, o juiz estendendo também aos juízes eleitorais do nosso estado, sobretudo aos juízes auxiliares, pela competência e excelência dos seus trabalhos, a atuação do Ministério Público e todos os servidores desta casa que concorreram para o brilho dessas eleições.
Senhor presidente, eminentes pares, eu também quero me associar às manifestações e parabenizando Vossa Excelência, senhor presidente, bem como o nosso digno corregedor, pelo brilhante trabalho apresentado nessa casa. É como manifesto.
Presidente, eu também me associo a todas as manifestações, com todos os elogios, né? Realmente destacando aí os trabalhos de Vossa Excelência, da Grande Corregedoria, dos juízes eleitorais, dos juízes auxiliares, do Ministério Público, serventuários da Casa, pelo sucesso também nesse segundo turno aí, que as eleições correram de forma ordeira, tranquila, né? E manifestou o resultado popular nas urnas.
Também, senhor presidente, quero me associar a todas as manifestações, até dizer que talvez a parte administrativa, porque o processar e julgar os feitos dentro dos prazos é um trabalho hercúleo às vezes, mas é a nossa obrigação, né? Mas eu acho que a parte administrativa talvez ela seja até a mais pesada em relação à parte processual. Então, também quero dar os parabéns ao juiz corregedor, também a Vossa Excelência presidente, na condução de toda essa tarefa na parte administrativa para que o processo corra, tenha transcorrido como correu.
Subscrevo todas as manifestações anteriores, senhor presidente, e registro mais uma vez o meu orgulho de estar participando deste tribunal num momento tão importante, essa festa da democracia. É preciso, como disse Vossa Excelência, como disse o desembargador Sérgio, respeitar a manifestação da vontade popular. E nas grandes democracias do mundo é isso que ocorre. O povo tem de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, dependendo do pleito, essa oportunidade de fazer as suas escolhas. Respeitemos todos a escolha que foi feita e o trabalho que foi feito por essa casa, que eu pude participar e presenciar, é realmente um trabalho de excelência de todo o corpo. Corpo administrativo, os julgadores, quero registrar também o equilíbrio do Ministério Público, a maneira como se portou. Sempre não deixo de falar essa questão do doutor Flávio, que tem um cuidado em não ser aquele acusador irascível, mas de se manter no equilíbrio, de ser realmente um procurador de justiça. Esse é um exemplo.
Senhor presidente, eu também quero cumprimentar a Vossa Excelência e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho realizado tanto no primeiro quanto no segundo turno, desembargador Sérgio Gama, também como integrante da comissão de apuração,
a participação equilibrada e dinâmica dos procuradores eleitorais, capitaneados pelo Dr. Flávio, aqui presentes. Também fazer um reconhecimento extensível à participação dos juízes eleitorais, de todos eles, e também dos promotores, do Ministério Público, dos servidores que participaram dessas eleições, bem como do corpo técnico dessa corte. E no mais, me associar a todos os demais registros que foram feitos aqui nessa sessão. É o registro, senhor presidente.
Presidente, ainda pela ordem, eu quero me penitenciar de um registro que não fiz, a exemplo do primeiro turno, que eu também esqueci de fazer, e depois refleti e consegui corrigir, é referente ao trabalho maravilhoso realizado pelo setor de informática desse TRE, capitaneado pelo Dr. Danilo Marchioli, que não permitiu que as votações sofressem solução de continuidade, mesmo aquelas urnas que apresentaram defeitos, a exemplo, que foram em número bem menor do que do primeiro turno. Ele, com a sua habilidade, com a sua invulgar competência, com o seu senso de responsabilidade, né, ele cumpriu o seu papel, mais uma vez, de forma exemplar. Então, a ele e a sua equipe, os meus cumprimentos.
Senhor presidente, também queria inicialmente agradecer as referências feitas, elogiosas e gentis feitas ao Ministério Público, aproveitar para parabenizar também a todos os promotores eleitorais, cuja atuação às vezes não aparece muito, mas é da maior importância. Parabenizar também a todos os servidores, membros, na pessoa de Vossa Excelência, pela eleição tranquila que tivemos no Estado. Eu penso que eleições tranquilas são aquelas em que as autoridades não aparecem muito. E foi exatamente o que aconteceu neste pleito. Então, eu gostaria de fechar parabenizando, de fato, este TRE, que é um tribunal realmente de excelência. Obrigado.
Muito bem, colegas. Muito bem. Reforço todas as parabenizações feitas, né, desde o início. E nós temos aqui, dando início ao julgamento dos feitos, nós temos um pedido de preferência, que é o de número 4 da nossa pauta originária de hoje, de relatoria do eminente colega doutor Ubiratã. Não? Ok? Porém, julgamento, vamos ao pregão?
Recurso na ação cautelar número 1630-75, cautelar essa da classe 1 de Vitória. Recorrentes, senhores Luiz Eduardo Loureiro de Magalhães e Gilberto João Carenato, sendo este último como advogado, apresentando-se como advogado dos recorrentes nos autos. Recorridos, senhor João Carlos Coser, presidente do Partido dos Trabalhadores Regional Espírito Santo e a coligação com a Força do Povo Capixaba. Estando estes recorridos apregoados, tendo como advogado dos autos, doutor Felipe Osório dos Santos e outro. Recorrido ainda, senhor Antônio Sérgio Alves Vidigal, presidente do Partido Democrático Trabalhista Regional Espírito Santo. Estando representado, senhor Antônio Sérgio dos autos, pelo doutor Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro e outros. Neste processo, alguém presente pelos recorrentes, pelos recorridos aqui apregoados?
Por qual recorrido?
Excelência, presente os recorrentes e o recorrido, senhor João Carlos Coser.
Pois não.
Senhor presidente, é um recurso eleitoral interposto por Luiz Eduardo Loureiro de Magalhães e Gilberto João Carrinhato. Eles requerem a reforma da sentença por mim proferida nos autos da ação cautelar, que teve como recorridos coligação com a Força do Povo Capixaba, João Carlos Coser e Antônio Sérgio Vidigal, na qual os autores, ora recorrentes, que foram candidatos no último pleito aos cargos de deputado estadual e de deputado federal, respectivamente, alegaram suposta preterição na distribuição do tempo reservado ao horário eleitoral gratuito. Em razões, os recorrentes alegaram, em apertada síntese, que a sentença deve ser reformada para que sejam julgados procedentes os pedidos da cautelar, da ação cautelar, visando a produção, tá, entre aspas, a produção de provas e esclarecimentos em mãos de terceiros, bem como, aspas, item extinção do processo sem resolução de mérito, assim considerando a legitimidade de todos os recorridos, fecha aspas. Os recorridos, todos eles foram devidamente intimados, mas deixaram escoar em branco o prazo assinado para oferecimento de contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos, as folhas 358 do segundo volume. Não há questões de ordem processual suscitadas pelas partes e passa ao exame do mérito. Mas antes, senhor presidente, em tempo necessário para melhor compreensão dos fatos, fazer um breve resumo a respeito da situação tratada na ação cautelar. Os decorrentes, autores daquela ação, ajuizaram a cautelar, protocolizada no dia 16 de agosto de 2014, em face de coligação com a Força do Povo, João Carlos Cosme, presidente do PT no Espírito Santo, e Antônio Sérgio Vidigal, presidente do PDT no Espírito Santo, alegando suposta preterição que concerne a aparição de ambos no horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, que se iniciaria 3 dias depois da propositura da ação, ou seja, no dia 19, nos mesmos mês e ano precitados. Em extensa petição, formularam, dentre outros itens, os seguintes pedidos: inclusão no mapa de mídia de bloco para a propaganda dos requerentes, exibição do primeiro mapa de mídia de todos os demais elaborados pela coligação, determinação ao presidente da coligação para que informasse quais critérios foram utilizados para tratamento diferenciado entre os autores e os demais candidatos, bem como o nome e a qualificação da pessoa encarregada da elaboração e do envio de mapa de mídia. Todo esse material, senhor presidente, é bom que se faça um esclarecimento, ele foi objeto de uma reunião onde o TRE, através do setor de informática, fez uma reunião com todos os representantes de partidos, foram convocados para essa reunião, e nessa reunião se traçou essa distribuição atendendo as coordenadas, as diretrizes do TSE, e esse material, mapas de mídia, blocos para inserções, foi todo disponibilizado na internet e todos os candidatos e todas as coligações tiveram acesso, mas foi solicitado em cautelar. Proferi as folhas 187 e 188, decisão de deferir o pedido de liminar na cautelar, atacado por agravo regimental, ao qual esta corte negou provimento à unanimidade. Interpuseram ainda um embargo de declaração que foram desacolhidos. Há uma certidão nos autos a respeito. E também foi interposto um recurso especial. E notícias mais. Apesar de judicializar a questão do desfecho dado em sentença, os autores insistiram na reprodução da matéria na via administrativa, protocolizando vários requerimentos de conteúdos idênticos e assemelhados à presente demanda. Eu informo aqui os números de protocolos, indeferidos e atacados por recursos administrativos, todos rejeitados e fundamentada a decisão por mim proferida nesses procedimentos. Proferiu, senhor presidente, egresso tribunal, finalmente com a sentença, as folhas 282 e 289, acolhendo uma das preliminares arguídas pelos requeridos João Carlos Cosme e Antônio Sérgio Vidigal, excluindo-os da relação processual e extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a estes. Artigo 267, inciso 6 do CPC. Eis que incluídos no polo passivo pelos autores como pessoas físicas. Mantive, no entanto, como requerida, a coligação partidária com a Força do Povo Capixaba, formada pelo PT e PDT, e que atuou do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 36 da resolução 23.404, deve ser considerada a coligação como o único partido político. E no caso concreto, conforme a ata de Constituição, anexada pelos próprios autores, é presidida e representada pelo senhor Ronaldo Simonetti. No que concerne ao mérito, julguei improcedentes todos os pedidos formulados pelos autores, haja vista que o artigo 47 da mencionada resolução 23.404, ao dispõe que compete aos partidos políticos e às coligações a distribuição do tempo reservado à propaganda eleitoral gratuita no horário destinado pela Justiça Eleitoral. Transcrevi na ocasião alguns acordos, inclusive um proferido por este egrégio tribunal, no qual se reconheceu que a distribuição do horário de propaganda é matéria interna corporis das agremiações partidárias. E acrescento mais, a sentença também se fundamentou na ausência de demonstração pelos requerentes de qualquer transgressão a princípios constitucionais ou de eventual desvio ou abuso do requerido, no que se refere à aparição de ambos, no caso dos requerentes, no programa eleitoral. E ainda, nas informações que requisitei à área técnica deste tribunal, asseverando que mapa de mídia, que é o principal pedido da inicial, não se prestaria a produzir a prova que os requerentes pretendem, posto que não contém material de propaganda. Todo esse conjunto probatório, senhor presidente, agrega ao tribunal, está nos autos e permanece inalterado, por isso que, reexaminando a matéria nesta via recursal, verifico que nenhum reajuste merece a decisão monocrática, sendo evidente, com o advento do último pleito, a perda de seu objeto. E termino meu voto dizendo que conheço do recurso, mas nego o provimento para manter intacta a sentença proferida. E é como voto, senhor presidente.
Embargador Sérgio.
Presidente, não foi.
Excelência, o artigo 36 do Regimento Interno do Tribunal assevera que, feito o relatório, será facultada a palavra por 10 minutos. Penso que eu tenho direito a essa palavra, correto?
Eu vou até expor a corte, porque, né, Vossa Excelência tem que também fazer a solicitação, né, para fazer a sustentação. Né? É que... E o ministro sempre faz. Quando nós estamos, os advogados se manifestam. Né? Os advogados se manifestam. Gostam de fazer a sustentação. Né? E pedem antes.
É que, né, eu vejo que sempre o pregão, ele comenta que se a parte quer fazer sustentação, pensei que após o relatório, assim como está no regimento interno, seria dada a palavra a mim, mas eu vi que já ia correr os votos. Porque tem questões de ordem que também tem que ser discutidas. É, por exemplo, Excelência, eu me orgulho de ter feito o meu curso de Direito numa das instituições, das maiores instituições do país. E numa das primeiras aulas de Direito Processual, nós aprendemos que o segundo grau de jurisdição, ele não serve como relator, o próprio juiz que proferiu a sentença. Data máxima vem, né, doutor Biratã Almeida Azevedo, mas eu entendo que jamais poderia ter passado pelas mãos do doutor esse processo em grau de recurso, mesmo porque o artigo 269 do Código Eleitoral, 4.737, estabelece que a distribuição será feita ao relator, o mais antigo, sob pena de nulidade do ato ou da decisão. Então, esse relatório proferido e esse trabalho feito, data máxima venia, doutor Biratã, peço que seja impugnado, peço impugnação dele. E a sustentação desse, em outra oportunidade, né, que será provavelmente reavaliado esse recurso eleitoral, né, e aí eu consiga sustentar o voto de reforma dessa sentença proferida.
Bem, eu vou dizer o seguinte aqui nesse ponto. Em primeiro lugar, o doutor Biratã já se manifestou sobre isso, né? A gente tem extremo respeito pela palavra de todos os advogados, né, que podem até pedir a sua palavra quando presente, principalmente quando já feito o pregão e se coloca. Então, pedem a palavra para se manifestar. Né? Segundo lugar, com relação a essa questão relativa à parte processual, a nossa legislação eleitoral é muito clara com relação aos recursos feitos das decisões proferidas pelos juízes auxiliares. A legislação é expressa. Eles vêm e eles são os relatores dos próprios recursos. Né? Então, a legislação é expressa com relação a isso. E o doutor Biratã, né, naturalmente, que é o relator, assim julgou, assim se manifestou. Né? Então, eu consigo até a palavra, Sua Excelência, para manifestar isso.
Senhor presidente, essa é uma questão, salvo engano, já dirimida, muito bem esclarecida pelo próprio TSE, no que concerne a participação nas cortes estaduais dos juízes auxiliares. São eles os próprios relatores, como Vossa Excelência me informou, os próprios recursos interpostos contra as suas decisões. Então, foi nesse caminho, com esse respaldo, que eu compareci aqui, estou relatando e preferindo o voto nessa ação cautelar.
Como é feito isso, uma posição absolutamente assente, né? Extraída da própria legislação e também das próprias decisões. É o juiz que faz. É uma situação diversa daquelas situações nas quais se impugna uma decisão proferida por um juiz de primeiro grau direcionada ao tribunal. Isso é completamente diferente, porque aqui o juiz auxiliar, ele integra o tribunal.
Excelência, mas o segundo grau, o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Passar por cima dele é quase como ferir todo o sistema jurídico, jurisdicional da nação. É ferir a Constituição no que existe de mais sagrado, que é o preâmbulo da Constituição, em que ela estabelece a busca da justiça como valor supremo. Eu confesso que, com tudo que eu leio de direito e estudo, e eu sou dedicado a esse ponto, jamais posso conceber e entender um duplo grau de jurisdição, tendo como relator o próprio juiz que proferiu a sentença. E, Excelência, com todo respeito, então, para finalizar, há um grande equívoco que eu já tentei esclarecer desde o começo desse processo, lá por volta do dia 16, 17, 18, 20, que eu fui conversar com todos os assessores e alguns magistrados, eu consegui falar com todos eles para esclarecer um grande equívoco, que é o equívoco de achar que o que nós pedimos nessa cautelar, que além dos documentos, era também alguns esclarecimentos, é achar que isso tudo estava no mapa determinado anteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral. Não está, não. O que nós pedimos aqui é o que está dentro da coligação. O que extrapola é um vácuo que existe entre o edital de mapa, o edital de deliberação do TRE sobre o mapa de mídia, as formas de entrega das mídias às emissoras. Isso é um vácuo que acontece do momento que o Tribunal Regional Eleitoral distribui os tempos às coligações, aos partidos, e o que eles fazem com esse tempo. E esse tempo, data máxima, vendo entender que a matéria interna corporis, não existe matéria totalmente interna corporis. Toda matéria discutida e deliberada em partido político, ela tem que seguir um ritual, e esse ritual está na ata de coligação, ata de convenção, nos estatutos dos partidos. Sem apreciar esses instrumentos, esses diplomas legais, é impossível convalidar qualquer ato dos partidos interna corporis. A decisão podia ser. A decisão, se houvesse uma deliberação, mas não há, não existe responsável, não se identifica. Não se identifica o responsável. É como se fosse uma caixa preta dos partidos políticos, onde alguns dirigentes fazem o que querem dentro do partido. E, por conseguinte, a democracia não se efetiva nesse momento. Fere a democracia, fere mais um outro princípio da isonomia. Porque eles privilegiam, assim como privilegiaram, quatro candidatos que são políticos. Na palavra do professor Luiz Gomes, políticos profissionais. Então, o que nós lutamos nesse processo aqui é para efetivar o Estado Democrático de Direito.
Bom, já foi a felicitação, doutor. O Bratão já se manifestou, né, em todas essas razões.
Pois não. Lógico, eu gostaria de fazer um requerimento à corte. A questão da sustentação oral acabou ficando prejudicado, que acabou com o nobre advogado, acabou fazendo de fato a sustentação oral a que de fato tinha direito. Com relação a essa questão da questão de ordem levantada, eu iria requerer que o tribunal apreciasse essa questão como preliminar, até para permitir ao advogado, se quiser recorrer a essa questão da nulidade do
duplo grau de jurisdição.
Exatamente, que fosse apreciado pela corte, né, pelo colegiado, a título de preliminar, até para impedir alguma alegação de nulidade. Manifestação.
Isso pode ser feito, pode ser uma manifestação. Né? Uma questão dessa é colocado no sentido de que o recurso não poderia ter sido relatoriado, né, pelo próprio juiz auxiliar que proferiu a decisão recorrida. Né? Assim está colocando. Doutor Beltrão, pode se pronunciar.
Senhor presidente, pelas razões que eu já informei aqui na minha fala, eu rejeito essa questão.
Informado. Estou rejeitando a questão.
Presidente, eu ouvi com muita atenção a sustentação oral feita pelo ilustre advogado, mas conforme o doutor Biratã falou, essa matéria já foi realmente pacificada pelo Superior Tribunal, pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e eu tenho convicção, salvo o melhor juízo, que idêntica questão de ordem também já foi suscitada e já apreciada por essa corte. E a conclusão foi de que realmente, conforme asseverou o doutor Biratã, o juiz sentenciante figura também, né, à luz da legislação eleitoral que regula a hipótese, como relator. Então eu também, pedindo todas as vendas do doutor advogado, mas eu rejeito essa questão de ordem. E é como voto.
Doutor Júlio.
Senhor presidente, ministro Paz, eu já tive a oportunidade de me manifestar com relação a essa matéria, uma vez que esse posicionamento já foi adotado de forma cristalina nessa corte. Queremos, inclusive, os ministros Paz, que tanto eu como a doutora Raquel exercemos as funções de juiz auxiliares há 4 anos, 5 anos atrás, e da mesma forma como fez o doutor Biratã, naquela época, naquela oportunidade, nós também fazíamos dessa forma, que já era decisão deste pleno. Então, razão pela qual eu não vejo maiores dificuldades em denegar essa matéria.
Tomás?
Presidente, também não tenho dúvidas em rejeitar essa preliminar, só faço um registro aqui, eu que sou egresso da classe de advogados, e óbvio que não seria de meu feitio caçar a palavra de qualquer advogado que sobe a tribuna, mas efetivamente se tem um risco, e eu como advogado tenho muito cuidado quando estou na condição de advogado, exatamente de fazer uso às vezes da tribuna, exatamente nos momentos em que é permitido ao advogado fazer uso da tribuna, que é exatamente posteriormente a leitura do relatório. Salvo isso, claro, está tudo da ordem garante, inclusive para fins de desagravo, que se assuma a tribuna, esclarecimento de questões de fato, e questões de fato são absolutamente perfeitamente identificáveis e rápidos de serem colocados na tribuna, rápidos de serem passadas a respectiva mensagem para que seja analisada a questão de fato. Apenas registro isso, porque eu, como advogado, tenho exatamente essa cautela, exatamente para não causar uma inversão exatamente daquilo que se espera do trâmite normal de um colegiado. Hoje o nosso colega advogado está aqui sozinho na tribuna, mas poderia estar todo os seus ex-adversos ali, estariam obviamente agora postulando para ter o direito de rebater os argumentos feitos, até levantando outras questões de ordem de que ele não se poderia assumir a tribuna. Então, falo isso sem qualquer afã de crítica, mas efetivamente que eu acho que devemos estar realmente atentos a isso. Com relação à questão preliminar, nós já decidimos aqui, a legislação eleitoral permite, a resolução permite, prevê a nomeação dos juízes auxiliares da propaganda, delimitam exatamente as suas atribuições, né, não só a nível de conhecer e processar as representações, mas também de serem os respectivos relatores, os recursos, né. Na verdade, os juízes auxiliares da propaganda, eles atuam como um braço desse colegiado, né? Eles, quando vêm aqui na condição de relatores dos recursos interpostos, vêm aqui efetivamente participando deste colegiado, uma situação excepcional prevista em lei, tanto que no momento em que um juiz auxiliar da propaganda assume essa questão de relator, o membro que o substitui não vota, exatamente para que todo o colegiado possa participar sem qualquer desigualdade de condições, já que aí teríamos um número ímpar, nunca número par, nunca número ímpar. Então, meu presidente, sem maiores delongas, essa situação é prevista na legislação eleitoral, nas resoluções que cuidam do tema, o TSE já cansou de rebater esse assunto, é que eu rejeito essa preliminar, presidente.
Eu também rejeito com as considerações que já foram todas feitas.
Tolani.
Senhor presidente, eu rejeito a preliminar, sobretudo porque, para além do fato dessa questão do duplo grau poder causar alguma perplexidade a alguém, essa matéria está legislada e o TSE já se manifestou sobre isso. Então, não cabe a nós aqui essa apreciação. Eu penso até que sequer poderíamos... seria uma deliberação absolutamente indevida, contra a lege, se o fizéssemos, porque estaríamos subvertendo toda a legislação eleitoral. E, de mais a mais, este não será o único recurso da legislação brasileira em que o relator é o próprio juiz recorrido. A exemplo do agravo regimental nas decisões monocráticas nos tribunais. O relator é o próprio juiz recorrido. Se isso pode causar alguma perplexidade na teoria geral do direito, na teoria constitucional, é possível que possa causar, mas daí a deliberar sobre uma matéria que já está legislada e é pacífica na jurisprudência, com todo respeito, rejeito integralmente a preliminar.
Tudo bem. Aqui ficou. Quanto ao mérito, eu estou buratando. Né? Manifestou?
Provimento ao recurso, presidente.
Estou negando provimento ao recurso, conhecendo o recurso, mas negando provimento e mantendo intacta a sentença, mantendo prolatado.
Os fundamentos que a excelência expôs.
Exatamente.
Desembargador Sérgio.
Presidente, resolvi com atenção o voto proferido pelo eminente relator, que, em nossa ótica, bem examinou a hipótese, e eu acompanho na íntegra, também negando provimento ao recurso.
Estou junto.
Senhor presidente, meus pares, eu também acompanho íntegra a posição adotada pelo eminente doutor Biratan, até porque quando do julgamento da sentença, do primeiro julgado, eu pedi vista dos autos para, até em razão da sustentação oral feita pelo ilustre advogado aqui presente, e na verdade o que se destina aqui é reexaminar aquela questão. Eu não vejo o fato novo ou qualquer outro modificativo para ser apreciado. Razão para a qual eu também mantenho a sentença.
Doutor Marcos Lito.
Presidente, a ação cautelar tem seus pressupostos muito bem definidos, né? E eu acho que, salvo situações excepcionais, uma vez definida a questão na ação indicada como principal, ou no recurso, se buscava expressar efeito suspensivo, não há mais que se cogitar na presença, principalmente, do fumus boniuris, que eu acho que é, efetivamente, o caso aqui. Então, apenas com essa consideração, também acompanho o relator.
Doutor Zezar,
também acompanho o relator.
Doutor Daniel.
Presidente, analisei detidamente essa matéria, até porque recebi o nobre advogado, conversei, analisei detidamente, e essa questão me parece que não seria competência dessa justiça especializada. A questão seria mesmo, o partido político, ele tem natureza jurídica de associação, e por essa razão, essas matérias tipicamente estatutárias, essas matérias típicas das deliberações internas do partido, elas seriam discutidas na justiça comum. E mais, que a própria resolução já trata do assunto. Então, não tem dúvidas em acompanhar o voto do doutor Biratan.
Ficasse então a soma, né? Rejeitar a preliminar por unanimidade e, quanto ao mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.
Senhor presidente,
está.
Por nenhuma ordem, como era um processo pautado sobre minha relatoria, eu peço permissão à corte para me ausentar e desejar uma boa tarde aos senhores.
Pois não. Bem, temos outro de preferência, que é pautado sobre o número 2. Número 2. De relatoria da doutora Raquel, né? Revisor, nosso colega doutor Júlio César. Né? Aqui está. Né?
Vamos ao pregão.
Recurso eleitoral número 3-04, classe 30, oriundo do município de Itapemirim. Apresentando-se como partido recorrente, Democratas do município de Itapemirim, advogado do partido dos autos, doutor Hélio David Amorim Maldonado e outros. Recorridos os senhores Luciano de Paiva Alves e Viviane da Rocha Peçanha, sendo representados nos autos. Os recorridos pelo doutor Rodrigo Reis Mazei e outros. Neste processo, alguém presente pelo partido recorrente?
Presente, excelência.
Pelos recorridos? Excelência, presentes ambas as partes apeladas.
Doutor Hélio, Vossa Excelência, mais apresentação oral, né?
Sim. Você
dispensa relatório para fazer?
Sim.
Tá? Sim?
Ou não? Bom.
Foi não.
Boa tarde a todos. Senhor presidente, desembargador Álvaro Manuel Rosino Bourguignon, cumprimento a todos os dignos e cultos membros deste tribunal, hoje especialmente em nome da pessoa da ilustrada relatora, doutora Raquel Durão Correio de Lima, a quem, por se aproximar aí a longa jornada de trabalho aqui no tribunal, nós apresentamos os mais sinceros e profundos votos de respeito e admiração pelo trabalho aqui conduzido pela doutora Raquel, que não só com o seu fino trato com nós advogados, mas também deixou uma marca jurídica aqui significante na jurisprudência do tribunal. E eu cito em resumo um caso de 2010, em que depois o TSE perfilhou a mesma linha de entendimento, que a doutora Raquel deu um entendimento próprio a respeito da legitimidade passiva nas ações de captação ilícita de sufrágio. Então, por essas razões é que nós festejamos de sobremaneira a presença da eminente relatora no processo aqui no tribunal. Cumprimento também o ilustrado representante da Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Flávio, a quem também temos extremo respeito e admiração. Cumprimento aqui também meus colegas advogados e demais presentes. Senhor presidente, na origem, esse município, esse processo, melhor dizendo, ele é oriundo no município de Itapemirim. Na origem, nós ingressamos com uma ação de investigação judicial eleitoral calcada nas disposições do artigo 30A da Lei 9.504, arrolando dentre da causa de pedir remota, dentre outros fatos, e aí aqui nós vamos somente cingirmos a dois deles. O primeiro é que houve a doação de volumoso dinheiro de origem oculta à campanha eleitoral dos recorridos. E o segundo fato é que os recorridos realizaram falsificação de recibos eleitorais relacionados à doação estimada de carros para a campanha dos candidatos. E para comprovação desses dois aspectos de fatos veiculados no fato processual da inicial, nós pedimos de uma maneira muito objetiva, em relação ao primeiro fato, a quebra do sigilo fiscal por parte do candidato Luciano, responsável pelas doações aqui inquietadas, e também a quebra de seu sigilo bancário. Em relação ao segundo fato, também por uma prova muito objetiva, nós pedimos a realização de perícia gafotécnica nestes recibos eleitorais, a fim de nós comprovarmos ou não a falsidade indicada nos autos. Inicialmente, o pedido foi sumariamente indeferido, este pedido de produção de prova, e diante disso, nós nos socorremos ao tribunal por meio de mandado de segurança, que ao final, né, foi relator o doutor Marcos, aqui presente e seguido à unanimidade, deferiu-se ao tribunal este direito fundamental de nós termos produzido esta prova na origem. E produzida a prova na origem, prova técnica, objetiva, nós podemos dizer com a mais absoluta segurança que ficaram os autos, ao menos os fatos articulados na inicial, os fatos ficaram incontroversos. E aí explico o porquê. Primeiro, em relação à origem de dinheiro oculta, nós descrevemos na inicial da ação que o senhor Luciano de Paiva doou entre julho e novembro de 2012 o valor de R$ 61.300 para a sua própria campanha eleitoral. Entretanto, senhor presidente, essa primeira afirmação ela constava propriamente da prestação de contas, dos registros oficiais da prestação de contas do senhor Luciano de Paiva. Entretanto, quando, e aí nós juntamos isso nos autos, quando olhamos lá o pedido de registro de candidatura do senhor Luciano, a qual a legislação eleitoral estabelece a exigência de declaração patrimonial, não teria o mesmo declarado para a Justiça Eleitoral essa reserva de dinheiro disponível, a qual a sua prestação de contas indica que ele doou para si mesmo. E diante dessa circunstância, além disso, diante de ter sido eleita dentro daquelas possibilidades de doação eleitoral, aquela de mais difícil rastreio, e lembra-se que além da doação em espécie tem a doação em cheque, poderia ter sido utilizado, a doação através de transferência de conta bancária ou mesmo através de pagamento por cartão de crédito. E diante dessas duas circunstâncias é que nós pedimos a prova técnica para, primeiro, no imposto de renda, verificarmos se houve a declaração destes valores por parte do candidato e, segundo, ainda que ele não tivesse declarado para o fisco a existência, a propriedade desses valores que diz que doou para sua campanha, nós pedimos a quebra do sigilo bancário a fim de ter uma correspondência financeira entre a sua movimentação pessoal e as doações levadas a efeitos. Esse mesmo silogismo de raciocínio foi adotado por aqui pelo tribunal quando do julgamento do mandado de segurança que nos deferiu o direito a fazer a produção dessa prova, e aí aqui eu peço, com a devida licença, a citação de um trecho bem curto do brilhante voto condutor do Dr. Marcos Botelho, a qual foi inventado no seguinte sentido: compulsando detimadamente os autos, verifica-se que Luciano de Paiva, na ocasião de registro de candidatura, declarou como seu patrimônio à Justiça Eleitoral um imóvel avaliado em R$ 146 mil. Entretanto, o candidato teria custeado sua campanha eleitoral com R$ 61.300 por meio de depósito em espécie. Ora, se então o candidato não possuía dinheiro em sua conta quando do seu registro de candidatura, mostra-se, e obviamente não poderia deixar de ser, mostra-se no mínimo curioso a aparição de mais de R$ 60 mil para financiar a sua campanha, o que, ao meu ver, deve ser devidamente esclarecido por meio da quebra do sigilo ora solicitado. E aí, senhor presidente, lamentavelmente, esta extingância que se fez o tribunal, ela não foi respondida nos autos. E digo por quê? Porque o próprio juiz Wacor, analisando tanto a declaração do imposto de renda, que nada diz sobre a existência desses valores, e analisando também a movimentação financeira do senhor Luciano de Paiva no período eleitoral, que também não tem qualquer correspondência com as doações levadas a efeito, há, então, a não identificação da origem desses valores por prova indene, por prova inconclusa. Mas, entretanto, a sentença de piso, nada obstante tudo isso, julgou improcedente o pedido ao argumento refutável aqui, da Tavênia, de que, como o senhor Luciano é uma pessoa abastada, é um médico e né, servidor público, e ele ganha lá entre 200 a 400 mil ao ano, e isso, esse valor poderia ter saído da reserva de dinheiro do mesmo. E esta afirmação, senhor presidente, ela é extremamente emblemática e importante para o tribunal em diversos casos que cada um de vossas excelências vão julgar aqui no nosso TRE. E digo por quê. A resolução deste ano relacionada à prestação de contas, ela determina no encalço de se obter a transparência das arrecadações em campanha, a nossa resolução do TSE, para prestação de contas, determina que, no caso da doação em dinheiro, deve constar do recibo eleitoral, tanto o doador, como sempre se teve, mas também a indicação expressa de qual conta bancária foi originada a doação feita para o candidato. Então, imagine o seguinte, é isso que se tem nesta prestação de contas de 2014, trazendo uma imposição legal que, inclusive, se admite na própria resolução a realização, ainda que de ofício, da quebra do sigilo fiscal e bancário daquele que não cumprir essa incumbência. E aí, como que individualmente cada membro do tribunal poderá, no futuro, encarar isso? Face à inexistência do cumprimento da formalidade legal, quebra-se o sigilo fiscal e bancário do doador, não se obtém a origem real da doação, mas, aqui como se fez a argumentação, a razão de decidir única da sentença recorrida, como o candidato era pessoa rica, né, talvez ele poderia ter sido o provedor destes valores. Então, senhor presidente, se não só for por esse critério ordinariamente estabelecido de distribuição do ônus da prova, né, porque houve a demonstração de nossa parte de que não era de propriedade do senhor Luciano esse valor, mas desde o ajuizamento da ação, nas alegações finais e no recurso destes processos, nós pedimos supletivamente, não primariamente, mas supletivamente, que também se aplicasse, no caso, a distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso porque seria muito mais fácil para o candidato Luciano dizer da onde que veio esses 60 mil reais. E passou-se, ao largo de toda a instrução processual, silente a esse respeito, nada indicando uma origem como se fosse de um empréstimo ou de uma venda de um imóvel ou algo, inclusive hoje, né, hoje perante o tribunal, é mais uma oportunidade do senhor Luciano indicar da onde veio esse dinheiro, porque nos autos não se tem prova, e como não se tem prova, é uma origem oculta. E com muita justiça fez o Tribunal Regional do Tocantins, em um caso similar, na representação 26-29-39, julgou que, pendentes de comprovação as doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, confere procedência à representação em comento. Senhor presidente, quanto tempo ainda temos da defesa, que eu vou finalizar com outro ponto.
Você nesse período de 10 minutos está praticamente esgotado aqui, mas vamos conseguir
mais um minuto.
Um outro
fato é relacionado à falsificação de recibo eleitoral, e pasmem, excelências, até porque seria incontornável dizer aquilo que os fatos são inegáveis. A Polícia Federal, através de perícia, confirmou a falsificação dos recibos eleitorais, mas o juiz Acó disse, pasme, excelências, que isso não seria um problema civil eleitoral, né, que isso seria só um problema de natureza criminal. Se não bastasse somente essa argumentação, com todo respeito aos altíssimos suplementos intelectuais e jurídicos do juiz Wacó, mas a afirmação é praticamente humilhante. E, além disso, todos nós sabemos da possibilidade de concomitâncias de instâncias decorrentes de um mesmo fato ilícito, e é isso que se tem aqui, porque o artigo 23, parágrafo 3º da legislação eleitoral, ela exige a emissão do recibo eleitoral com real identificação de seu doador e também do serviço prestado. Nós citamos diversos precedentes da justiça eleitoral que confirmam que falsificação de recibo eleitoral é elemento que se integra materialmente à hipótese, ao cabimento da investigação pelo 30A, e os fatos são gravíssimos, porque a doação questionada ela equivale a 20% do total do arrecadado, e além disso a falsificação ela é tão grave, mas tão grave, que ela é a anula dos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, que ela é inclusive crime, de modo que se pede por proporcionalidade entre o fato e a sanção que se pede, provimento do recurso, e é exatamente este o bem lançado parecer da Procuradoria Regional. Muito obrigado.
Pois não. Para a sustentação, excelência? Não? Tudo bem? Certo.
Presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Deve pela sua sustentação oral. E agradecer também as referências a mim endereçadas e, nesta oportunidade, exaltar também as qualidades do Dr. Hélio David, que se destaca por sua brilhante atuação neste tribunal em razão do seu profundo conhecimento que detém na matéria eleitoral. Voto. Conforme brevemente relatado, cuido os autos de recurso eleitoral interposto contra a sentença do juízo da 22ª Zona, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral fundada em captação ou gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais, proposta pelo Democratas, DEM, Diretório Municipal de Itapemirim, em face de Luciano de Paiva Alves e Viviane da Rocha Peçanha, candidatos eleitos respectivamente aos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Itapemirim. A inicial, em síntese, com base no artigo 30A da Lei 9.504, relata que os recorridos teriam arrecadado e gasto recursos ilicitamente na campanha eleitoral de 2012 pelos seguintes motivos. O primeiro, doação em espécie na conta de campanha, no importe de R$ 61.300, realizada pelo próprio candidato, sem que o mesmo tivesse lastro financeiro para tal intento, e doação no valor total de R$ 55.000, realizada por parentes do candidato às vésperas do pleito. Pagamento de despesa por meios de terceiros, referente a serviços de sonorização, sem que a quantia correspondente tivesse transitado pela conta de campanha. E falsificação da assinatura posta no recibo eleitoral, referente à doação estimada de veículo. O juiz Wacó, entretanto, na sentença prolatada aos autos, afastou as imputações aduzidas na inicial, julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que o candidato possuía condições financeiras para efetuar doações para sua campanha eleitoral, haja vista ser médico e possuir rendimentos de duas fontes, quais sejam: rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e rendimentos não tributáveis recebidos de pessoa jurídica, que o valor do imóvel declarado pelo candidato é o constante de sua declaração de imposto de renda, não correspondendo, por conseguinte, a possíveis valorizações do mercado imobiliário, que as doações realizadas por parentes não encontram vedação no ordenamento jurídico e que, se ocorreu extrapolação do limite legal, tal conduta deve ser verificada por meio de procedimento específico. Quanto à falsificação da assinatura constante no recibo eleitoral referente à doação estimada de veículo, consignou o magistrado de piso que, embora a assinatura seja falsa, consoante atesta laudo da perícia técnica, tal fato por si só não pode repercutir na seara eleitoral, devendo referida falsificação ser averiguada na esfera própria. Por fim, destaca que o Democratas do município de Itapemirim não logrou êxito em comprovar o pagamento de despesas de sonorização às empresas Aurinho Som e DMX Som Automotivo, por terceiros, tal como alegado na inicial, bem como sequer foram objeto das alegações finais do autor. E resignado, o Democratas do município de Itapemirim interpôs recurso, aduzindo em síntese os seguintes fundamentos para que a sentença de primeiro grau seja reformada, a saber, que a doação efetuada pelo próprio candidato tem origem oculta, caixa 2, uma vez que o único patrimônio constante na declaração de bens que instruiu o seu requerimento de registro de candidatura era uma casa no valor de R$ 146 mil, que o candidato não fez qualquer menção à reserva de dinheiro no exercício financeiro anterior a fim de comprovar o lastro da doação, que o referido valor não partiu de suas contas pessoais, haja vista a inexistência de correspondência entre os saques constantes nos extratos acostados aos autos e o efetivo depósito na conta de campanha, que a assinatura constante no recibo eleitoral referente à doação estimada de veículo no valor de R$ 4.000 é falsa, bem como não foi comprovada a efetiva utilização do veículo na campanha eleitoral. Em contrarrazões, os recorridos sustentam, em síntese, que Luciano de Paiva Alves é médico e percebe rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não tributáveis referente à empresa Luciano de Paiva, que os recorrentes não lograram êxito em provar que os recursos doados pelo próprio candidato eram provenientes de caixa 2, que doação realizada pelo candidato por seus parentes já foi objeto de investigação nos autos, número 47454, julgado improcedente posteriormente, não se comprovando qualquer ilegalidade nas doações, que os parentes do candidato possuem renda suficiente para abarcar as doações realizadas, que houve a efetiva utilização do veículo doado pelo senhor Haroldo Cardoso, tendo referido veículo sido contabilizado na campanha eleitoral do candidato, que a assinatura constante no recibo eleitoral referente à doação estimada do veículo ocorreu após o pleito, não influenciando diretamente no resultado das eleições, que as irregularidades aventadas pelos recorrentes são meramente formais, não havendo, por conseguinte, proporcionalidade com o pleito autoral.